a todos, mais uma vez, aqui estamos nós para mais uma edição de Olá Então, Como Estás? Depois de umas pequenas férias, conversas entre amigos que estão ou não no mundo musical, mas as conversas normalmente andam à volta da música. Eu hoje trago-lhe, nem sei como é que é de fazer isto, porque hoje fiz uma coisa bem diferente do que é o habitual. Mas eu, se calhar, vou dar as boas-tardes à minha convidada. Já ficam a saber que é uma menina. Olá, Beatriz, como estás?
Alô, boa tarde, Zé.
Bem disposta?
Uma boa tarde para todos, sempre. Sempre.
Sempre bem disposta. Isso, por acaso, é uma coisa que eu já reparei em ti. As várias vezes que nós falamos, nota que tu estás sempre on fire, não é? Sempre on.
On.
Sempre para a frente.
Sim. Tento o mais possível.
É, não é? E acho que é assim que se deve levar a vida.
Pois. Tem que ser.
Olha, Beatriz, eu fiz aqui uma coisa engraçada. Não sei se te lembras, no início, quando a gente se conheceu, tu disseste-me que eras uma apaixonada. Aliás, tu és uma apaixonada por muita coisa. Mas já vamos falar disso tudo.
Muita. Tá bem.
Disseste-me que eras uma apaixonada por música e que produzias também. E eu a pensar que a Beatriz estava assim numa onda soft, não é? Eu fiquei admiradíssimo quando me mostraste o estilo musical que tu produzias. Ora, em primeiro lugar, vamos mostrar.
É mais mixar do que propriamente produzir.
Sim.
Porque eu pego em coisas, em músicas, em certos de outras pessoas e crio a minha própria mix.
Muito fixe, muito fixe.
Algumas coisas, porque eu gosto de brincar com, como eu te disse, com tudo o que é arte.
Sim, e sim. Aliás, a tua vida em geral está anda à volta da arte.
É uma forma,
não é?
De arte.
Exato, exato. Aquilo que eu estava a dizer, a tua vida em geral anda tudo à volta da arte, não é?
É a minha grande paixão.
É, não é? Olha, tu queres ouvir aquilo que eu fiz? Portanto, em primeiro lugar, vamos ouvir um trecho das mixagens da Beatriz. Pode ser, Beatriz?
Ok.
Vamos lá ouvir.
Respira no fundo.
Isto foi aquilo que me mostraste primeiro. Cortei apenas um minutinho. É para os nossos ouvintes ficarem a conhecer o teu trabalho. Então, a conhecer um pouquinho das misturas da música que a Beatriz produz. Beatriz, tu sabes o que é que eu fiz? Eu lembrei-me de enviar este trecho a quatro amigos meus. Portanto, uma radialista, um músico, uma ouvinte e um professor de música. Tu queres ouvir as respostas?
Ok.
foi uma coisa engraçadíssima, porque, tal como eu fiquei, já sabes, admiradíssimo com o estilo musical, porque quem fala contigo, uma menina tão doce e tão calma, não imagina este estilo musical, não é? E foi a pergunta que eu fiz. O que é que tu, se podes traçar o perfil? Claro que é difícil traçar o perfil, porque é impossível traçar o perfil de uma pessoa ouvindo um minuto de música, não é? Até porque a música não tem nada a ver com aquilo que nós somos, é aquilo que nós gostamos de fazer. Portanto, olha, vamos ouvir a Júlia Fernandes, que é radialista. Ela deu-nos então, vamos ouvir uma primeira opinião.
Ora bem, pediste uma opinião sobre esta música. Eu acho que é sim uma música mais eletrónica. No entanto, relembra ou remete um bocadinho para o início do Thriller do Michael Jackson. Não sei se é homem ou se é mulher, mas pode ser um homem. Talvez pela batida da música nos lembre assim um bocadinho os anos 90. Será alguém ali entre os 30 e os 40 anos, não sei. E pronto, eu como sou uma rapariga mais heavy metal, é tudo o que eu tenho a dizer. A panca, opa, a panca acho que é a noite. Acho que é uma pessoa da noite.
O que é que tu achas, Beatriz? Está super engraçado, está. Pronto, já ficam a saber que não é homem, que é uma mulher, ok? A Beatriz, não sei se queres revelar a tua idade, mas também não é entre 30 e 40, não é?
Não é entre tenho 30. Meio século mais um, 51.
Quem olha para ti não o diz. E depois diz que a panca é da noite, tu não és uma menina da noite, pois não?
Não, é engraçado que não, mas isso não é sinónimo ou não é impeditivo de que eu gosto de determinado tipo de músicas e que aprecie e que me fascinem. A música eletrónica fascina-me imenso, imenso, porque o jogo dos sons, a própria batida, isso tem a ver com o meu lado, assim, muito... Acho que todos nós temos um lado selvagem, só que há pessoas que têm coragem de o revelar de determinadas maneiras. Eu acho que vou um bocadinho pela mixagem, solto esse meu lado selvagem, gosto.
Soltas, mas sempre de uma forma escondida. Porque nós vamos ouvir aqui uma opinião também de uma pessoa que traçou o teu perfil. Tentou traçar o teu perfil ao ouvir este bocadinho de música e diz que justamente isso, que é uma forma de tu soltares cá para fora os teus demónios, não é? É um bocado isso, não é?
Às vezes é descarga de adrenalina, sim, porque não. Eu tenho muita adrenalina dentro de mim de várias formas e é uma forma.
Queres ouvir a opinião do Tiago? O Tiago Pires, ele é músico e olha o que disse, aquilo que ele conseguiu traçar de ti ao ouvir o bocadinho de música.
Oh, meu caro, eu já ouvi esta demo duas ou três vezes, porque na verdade não faço a mínima ideia de quem é. Obrigado pela partilha. O único reparo que eu posso dizer em relação às questões que colocas é: eu ouço um uivar de um lobo. E eu deduzo, só por isso, mas é só por isso, que seja um homem, e sendo um lobo é solitário, por isso tem mais de 30 anos. E como esse som do lobo também pode ser uma conotação sexual, eu diria que... pá, deve andar consigo. Mas que está a nível do que é que se passa, alguma coisa porreira está. Musicalmente está fixe, olha. Eu gosto é de pessoas que fazem e que façam bem.
Ora, esta aqui está uma grande questão, não é? É preciso fazer e mostrar. Mas olha, o que é que achaste do comentário do Tiago?
Ok, eu... sou de facto fã de lobos por várias razões. Há certos animais que eu tenho uma admiração profunda pelas características, pelo simbolismo. Estou a achar piada que toda... não associam este tipo de música a uma mulher.
É uma mulher, exatamente. Toda a gente diz que é um homem.
Não sei porquê, porque acho que há DJs ainda femininas, mulheres, que são completamente mais wild, selvagens do que eu.
Acredito que sim, ainda bem que assim é. Mas tu não levas esta, vamos lhe chamar, carreira de DJ a sério, pois não? Estas produções são só para ti, estas mixagens.
Sim, eu posso partilhar com algumas pessoas, mas é assim, primeiro, eu sou humilde o suficiente para dizer que eu não tenho formação como DJ e tudo o que eu faço é instintivo, é por também ouvir outros DJs e tentar perceber a linha de pensamento que eles usam para fazer a construção de uma mix. porque também é muito interessante fazer essa leitura ao ouvir, mas nunca. Pronto.
Nunca pensaste
tenho
levar
feito
isto a sério,
por brincadeiras,
não é?
Mas nunca tinha.
Tu tens um canal de SoundCloud onde as pessoas podem ouvir as tuas misturas. Queres nos dizer qual é o canal? Eu ajudava-te, mas já me esqueci. Qual é o nome do canal onde as pessoas podem ouvir os teus trabalhos?
Acho que é Mixcloud, não é? Acho que é isso que
é. É no SoundCloud, mas o nome não,
SoundCloud.
Não é Beatriz?
Não, o meu nome é sui generis, tem uma história de anos, porque primeiro começo por explicar que uma das outras paixões que eu tenho é pelo universo e as constelações, e eu escolhi uma que tem a ver com a própria arte em si, que é Sculptoris, que é a estrela major, é Sculptor, o escultor, tem a ver com arte. E quando eu escolhi este nome foi porque de facto eu gosto de tudo o que está relacionado com esta extraordinária criação que é o universo, é uma forma de arte maravilhosa, e as constelações, os nomes delas, a simbologia, etc., também é muito interessante de se observar. Escolhi Sculptoris exatamente porque é um esculpir também da própria música. Quando nós estamos a construir uma mix, estamos a esculpir algo, estamos a transformar algo à nossa forma, aquilo que nós estamos a imaginar, aquilo que está dentro de nós e que queremos transmitir, em primeiro lugar a nós próprios, como forma de expressão daquilo que estamos a sentir, e depois aos outros. Também é importante dar aos outros aquilo que estamos a sentir.
Tu, quando estás a fazer misturas, isto leva-te para muito longe, não leva?
Às vezes leva, sim. Muito, sobretudo porque se, por exemplo, se observares nessa mix, tem um toque, eu gosto muito de trance, gosto de uma área de trance que é a psytrance, que é assim um bocado mais para o heavy, para o pesado, porque há ali e com um toque de tudo o que é oriental, que é uma área que me fascina, portanto Goa, trans, aquela área que.
Mas isto também tem aqui. Isto também tem aqui assim um bocadinho de psycho, não?
Sim, mas é tal situação. O psytrance, exatamente isso, porque há uma linha melódica que faz aquele mantra, não é? Que anda ali às voltas, vamos pôr assim, e que leva a pessoa nesse ciclo repetitivo a interiorizar não só os sons, os pensamentos, a ir a uma viagem mais profunda ao seu interior, àquilo que está lá mesmo dentro de nós, que nós às vezes também desconhecemos e que queremos conhecer. Isto é assim, sou uma pessoa.
Olha,
estranha.
E o que é que tu trazes?
Ao nível da música sou.
Sim. O que é que tu trazes, ou o que é que tu pensas quando fazes essas, entre aspas, pequenas viagens? Levas os pensamentos assim para os lados do universo, a vida, porque já disseste aqui, és uma apaixonada pelo universo, não é?
Sim. Não, é porque é muito interessante pensar que, para além deste nosso corpo carnal, de facto nós temos este ser invisível, a alma, o espírito, a nossa essência que faz parte de todo este universo e que nós fisicamente não temos tão facilmente quanto outras pessoas, aqueles astronautas, os que estão na NASA, etc., têm acesso. Deve ser extraordinário poder fazer esse tipo de viagens.
Tu gostavas de ir, gostavas de ir à Lua, por exemplo?
Gostava.
Pensaste muito para dar a resposta.
Não, eu vou dizer porque é que eu fiz. Porque estava a pensar que eu tinha exatamente um mês de idade quando o homem pisou a Lua.
Ok. E isso para ti tem significado?
Acho que é interessante porque tudo, para mim, eu sou uma pessoa de simbolismos, tudo marca a nossa história, a nossa viagem.
Muito bem. Olha, já vamos aqui com mais ou menos 15 minutos de entrevista. Os senhores ouvintes já deu para perceber que a Beatriz é um doce de pessoa, não é? Portanto, altura certa para ouvirmos mais um traçar do perfil. Esta é uma ouvinte do programa no Brasil, a Eliana. Vamos ouvi-la.
Bom, vamos lá. Ele começa, é um som mais solitário, mas depois ele pega um pulso, uma pulsação vigorosa, vai crescendo e entra com aqueles outros sons no meio. Olha, isso está difícil, mas eu vou arriscar. Eu acho que é um homem, ele deve trabalhar à noite ou um trabalho solitário, acho que não é à noite não, ele deve conduzir algum veículo, ou, ai, que difícil isso, hein? E a idade, isso vai ser chute mesmo, na faixa dos 40.
Engraçado, toda a gente diz que é um homem e na faixa dos 40.
Primeiro acho delicioso porque eu já conheço um pouquinho da Eliane pelos teus programas.
Muito bem.
E depois acho interessante, de facto. Não, a noite para mim tem muito significado, apesar de não ser a noite de estar, ou, por exemplo, numa rave ou numa discoteca, não? A noite. Eu sempre fui muito notívaga, no sentido, desde muito nova, estudava melhor à noite, produzo muito melhor, seja na escrita, seja na pintura à noite, porque à noite há um sossego, um silêncio criativo extraordinário que dá para viajar muito para dentro de nós.
Mas isso acontece com toda a gente, toda a malta que trabalha em música? Principalmente em estúdios, basicamente é à noite que trabalham, até às tantas da manhã.
É interessante, porque de facto tem a ver com esse aspecto, porque é um momento em que estamos connosco próprios. Não há o ruído ou a necessidade de comunicarmos com o outro, de estabelecermos uma conexão com o outro. E a conexão maior é connosco próprios e isso leva-nos a um trabalhar mais intenso, seja do que for, seja para pintar, seja para escrever, seja para fazer um mix, e a noite tem essa característica, é que...
Sim, mas a Eliana aqui, quando eu falava da noite, referia-se mesmo ao teu trabalho, mas tu, não sei se... acho que não há mal nenhum em revelar o teu trabalho, tu és professora, não é? Não trabalhas de noite.
Sim, eu não estou com turmas há 3 anos por motivo de saúde. Estou ligada a uma equipa de uma biblioteca de uma escola portanto.
Mas és professora de, lembra-me lá, línguas, não é?
Português e inglês, sim. Okay. É a minha formação.
Português e inglês, mas pronto, devido ao pequeno problema de saúde, não estás a exercer e estás na parte da biblioteca. O que nos leva para um outro assunto, mas eu queria fechar primeiro esta conversa da música com o perfil do António Lopes, que é justamente um professor de música. Vamos ouvir.
Analisar o perfil de uma pessoa baseando-se apenas numa demo não é nada fácil, mas ao mesmo tempo também não deixa de ser interessante. Por isso, para mim, penso que será uma pessoa na casa dos 30, 40 anos, divertida, mas ao mesmo tempo misteriosa. Ou pelo menos que gosta de algum mistério. Em termos profissionais, penso que será uma pessoa que tem uma profissão com pouca exposição pública, como, sei lá, um enfermeiro, um advogado, ou assim do género, e que fará este tipo de música como uma forma de escape à sua vida profissional e pessoal. É esta a minha opinião. Pode ser que tenha acertado.
Não, não acertaste, António. Ó, Beatriz, aqui o António não deixa de ter razão, não é? Para já diz que é um escape, e tu já o disseste aqui, que é um bocado para te libertares e extraires essa energia toda que tu tens diariamente. E depois diz que tens uma profissão que não é muito pública. E é verdade, és professora, embora não estejas a exercer. Portanto, acho que o perfil traçado, acho que o que se aproxima mais é mesmo o do António Lopes, não é?
De certa medida, se bem que eu sou. Como é que eu vou pôr isto por palavras? Apesar de não ter muita visibilidade, eu tenho muita dificuldade em ser o género de low profile, porque por natureza, pela minha própria personalidade, onde eu estou é difícil não darem por mim, por várias razões. Primeiro porque eu sou extremamente comunicativa, para mim é essencial comunicar com os outros. Depois sou extremamente brincalhona, onde eu estou gosto de fazer mesmo barraca. Na escola gosto imenso de... E depois porque, por ser tão criativa, eu às vezes meto-me em cada aventura com projetos e a imaginar coisas que é difícil ser assim tão low profile. Adoraria ser mais low profile, sou sincera, porque às vezes é difícil... quando nós temos uma certa exposição, também há um preço que se paga. O que vem um bocado ao encontro de uma certa luta que eu tenho dentro de mim, porque eu tenho o meu lado tímido, tenho, mas ao mesmo tempo, ao longo de toda a minha vida, tenho aprendido a construir estruturas dentro de mim para saber chegar aos outros e não demonstrar que sou assim tão tímida, mas tenho. Essa cena do misterioso achei engraçado, porque nunca me vi como mistério. Eu sou muito franca, sou muito direta.
Sim, mas o próprio universo é um mistério. Portanto, isso, tu és uma apaixonada pelo universo, estás um bocado envolvida no mistério também, não é?
De certa medida, sim. E sim, porque nós nunca revelamos completamente quem somos, é impossível, e há mais facilidade em nós revelarmos aquilo que somos a determinadas pessoas do que a outras. E como típica mulher que sou, acho que não há mulher nenhuma que não tenha um quê de mistério.
Mulher e homem, isso, o mistério faz parte da vida, não é? Mas olha, uma coisa é certa, durante ou no fim do programa eu costumo sempre receber reações, e tenho a certeza que estes quatro amigos que estão admiradíssimos com o perfil que traçaram e com a pessoa em questão. Mas para voltar à conversa da professora de música, tu estás, fazes parte então de uma equipa que está responsável por uma biblioteca. Tu aí nessa parte aproveitaste para, com certeza, e também te ajuda, digo eu, não sei, para trabalhar numa outra tua paixão, que é a escrita. Tu tens um livro.
Sim. Não, tenho dois.
Ou dois, sim, exato. Eu queria dizer que lançaste agora um.
Lancei um, sim, há pouco tempo, com um artista da cidade onde eu moro, no Algarve, em Portimão, o João Sena, que é um artista plástico extraordinário. E foi durante o confinamento, já conhecia o trabalho dele, mas foi uma experiência única, de facto. Foi assim, tipo... quase non-stop, outra descarga de adrenalina, tive que escrever. Mas eu já escrevo desde miúda, portanto, só que nunca tinha tido a coragem de me expor, de dar esse meu lado às outras pessoas. Nunca tinha tido essa coragem. E o João e outras pessoas que estão mais próximas de mim levaram-me, não, isto vale a pena partilhar, vale a pena mostrar às pessoas, e está a ser uma experiência mesmo muito, muito interessante.
E o livro fala de quê?
O ser invisível. Ora, o ser invisível, o João quis apresentar pela parte plástica todo o momento que estávamos a viver com a chegada do Covid, o facto de termos que usar máscara, a dor que estava a trazer, todas as consequências, o desgaste na parte, sobretudo dos médicos, enfermeiros, das pessoas. E eu peguei no tema, exatamente, da dor, da máscara, e trabalhei, todo o livro fala sobre desde que nascemos, a expectativa que há quando nós nascemos, depois a construção das próprias máscaras que nós fazemos na nossa vida, das muralhas que construímos em nós porque temos que enfrentar tanta coisa à nossa volta, os conflitos interiores que temos connosco próprios, na tentativa de chegar aos outros. E depois a partida, sobretudo o saber lidar com a partida dos que estão à nossa volta, do corpo físico, e da nossa própria partida, como é que nós lidamos com isso. E o legado que queremos deixar foi no fundo uma análise muito profunda que foi feita naquela altura. E foi muito interessante.
É grande o livro? Quantas páginas tem?
Olha, tinha que o ir buscar, mas não é grande, não é muito grande. Teria que...
Não, com esses que assuntos todos. Com esses assuntos todos, ainda deve ser.
São 33 imagens, 33 poemas.
Uhum, muito bem. Olha, e diz-me uma coisa: onde é que se pode encontrar esse livro? Quem quiser adquirir o livro?
Através da editora Arandis, podem encontrar o site da Arandis, contactá-los e contactar-me a mim pessoalmente ou, no caso, no Facebook, através da página do João Sena. Nós estamos numa fase de preparação das apresentações, que tem estado a ser muito complicado por causa das limitações entre conselhos e das restrições de espaço, etc. Mas vamos ter uma apresentação, se tudo correr bem, no dia 17, na Recreativa 14 em Olhão, onde um dos sócios editores da editora Arandis irá estar também, o Fernando Lobo, que é um artista plástico também. Isto tem sido assim uma aventura total, porque tenho vindo a conhecer pessoas extraordinárias, sobretudo na parte das artes, que é outra coisa que me está a fascinar imenso. Pronto.
E que tu adoras, não é?
Adoro, sobretudo para... Percebam, eu passei uma fase muito complicada da minha vida, onde eu costumo dizer, para perceberem melhor, eu estive num processo de doença em que me levou a um coma emocional também muito grande. E o despertar, de certa forma, o fazer sair desse coma, foi numa outra área, que foi por brincadeira. Conheci uma pessoa que tinha uma rádio web e eu disse, não, eu quero fazer isto, eu quero fazer, e e chateei tanto que comecei a fazer a rádio web.
Calma.
Da rádio web para...
Calma. É que a Beatriz tem, faz mil e uma coisas. Mas ela, quando entra nas coisas, as quatro ou cinco coisas que eu conheço, ela está mesmo lá metida. Olha, em primeiro lugar, deixa-me perguntar-te, eu há pouco não te perguntei, a nível musical, tu tens alguma página de Facebook?
Não.
Não, então se calhar estava na hora de pensares nisso, para partilhares aquilo que tu tens.
É assim, eu sou um bocado azelha, literalmente,
nas tecnologias.
Tipo de coisas.
Não, mas tenho a certeza que tens ao teu lado alguém que te ajuda. Olha, vamos passar para o tema pintura.
Ok.
Que eu sei, e ultimamente eu tenho visto que tens publicado muita coisa e que tens-te dedicado muito à pintura. Como é que surge essa paixão?
Ela sempre existiu. E isto para explicar, na família há a história de artistas. Minha irmã é arquiteta e eu muitas vezes ficava a admirar os trabalhos de artes plásticas dela, mas sempre com aquela sensação: eu gosto disto, mas não, se calhar não sei fazer. Mas eu tenho uma característica em mim, é quando eu gosto muito de uma coisa, eu não me deixo só, é giro, que pena que eu não sei fazer. Não, eu começo a cuscar, a querer saber, a experimentar, a arriscar, até que me começo a aperfeiçoar. E a pintura foi isso mesmo. E surgiu também como uma forma de terapia para todo o momento que eu estava a viver, naquela fase em que eu não estava nada bem comigo nem com nada, e disse: não, eu vou pintar. Primeiro comecei pela parte do abstrato e comecei por brincadeira a fazer quadros com as mais diversas texturas, técnicas, etc. Até que eu disse: não, mas eu sei desenhar. Porque eu antes disso descobri a arte digital. Ou seja, comecei, eu fiz um processo muito estranho, ou seja, eu comecei por pintar muita coisa inicialmente no Photoshop, especializei-me quase no Photoshop, por mim mesma, por auto-ensino. Fui cuscando e trabalhando e explorando e fazendo mil e uma asneiras e corrigindo e melhorando. E depois da arte digital, enchi-me de coragem e parti mesmo para o físico, de trabalhar quadros, texturas, etc. Até que disse: não, eu vou mesmo pegar e vou começar a trabalhar imagens. Adoro a face, o rosto. Acho que o rosto feminino tem coisas muito bonitas de se traçar, de se trabalhar.
Sim, porque eu tenho reparado que tu publicas muitos trabalhos com rostos femininos.
Adoro. Não é que eu também não desenho masculinos, porque desenho, mas acho que o rosto feminino tem um quê de poético, há uma beleza, a expressão feminina é muito, muito, muito bonita. Pronto.
Muito bem. E tiveste formação? Tiveste alguma formação para aprender a pintar? Porque essas coisas aprendem. Ou se nasce mesmo com o dom, ou então não é assim de um dia para o outro que a gente começa a pintar e a fazer desenhos, não é?
Formação QB, porque algumas bases tive enquanto estudei, mas de facto eu sou muito, muito de, quando quero uma coisa, estudo, sou autodidata, pesquiso, olho, observo, pratico. Isso é em quase todas as áreas onde
era o que eu ia dizer.
Eu sou assim, eu quero, faço.
Era o que eu ia dizer, na área da música também, ninguém te ensinou. Foste tu que viste vídeos, compraste material e pronto, e puseste a misturar e foi um bocado com a experiência que aprendeste.
Se bem que na área da música eu tenho uma certa formação musical, eu aprendi música.
Sim, mas não aprendeste a misturar.
Não, isso foi outra que ninguém me ensinou e eu, mesmo com imensos erros, mas, e continuo a fazê-los, mas ouço, aprendo, e é tudo por autorrecriação, autoensino.
Muito bem. Mais uma das tuas paixões. Já agora, a nível de pinturas, pensas, ou se já fizeste, não sei, se calhar fazes exposições, ou pensas em fazer exposições, ou os trabalhos que tu fazes?
Estou numa fase de já fiz exposições durante o confinamento, porque amigos meus, artistas, desafiaram-me a isso, online, tenho imensos projetos online, mas já estou numa fase em que me estão a pedir para expor mesmo os meus trabalhos, e já tenho vendido trabalhos meus, porque às vezes as pessoas chegam à minha caixa de mensagens e dizem, olha, isso é só para coleção pessoal? Eu, não, é para vender. E claro que eu não me ponho, por exemplo, tenho imensa coisa no Facebook, não ponho lá, é para venda, não sou bem assim. Mas as pessoas têm-me pedido para comprar, querem os meus trabalhos. Naturalmente,
e onde,
a exposição
onde é, que se podem ver
é algo que já está visado e em sítios muito interessantes aqui na zona de Portimão.
E onde é que, online, onde é que podem encontrar os teus trabalhos?
Neste momento Facebook, mas eu Facebook. Prometo que vou fazer uma página.
Uma página, e olha, eu acho que tenho um nome fantástico para a tua página. Se ela ainda não existir, que não é fácil. É justamente que vai de encontro a mais uma das tuas paixões, que é o mundo de Beatriz.
É.
Queres-nos esse falar do mundo de Beatriz?
É o meu maior projeto. Acho que engloba tudo, de facto, é. O Mundo de Beatriz foi um programa que tive o privilégio, ainda que muito sem experiência, mas com muita vontade de partilhar na rádio aquilo que era o meu mundo. Construí esse programa, que é onde eu falava de tudo o que eu gostava, das pessoas que ia conhecendo, dos músicos que ia conhecendo, alguns com quem estabeleci laços de amizade extraordinários, com artistas plásticos que ia apresentando. Foi uma fase muito, muito gira e de facto ficou. É uma marca, tem uma marca muito territorial, é mesmo o mundo da Beatriz.
E eu achava bem que criasses uma página justamente com esse nome e que partilhasses um bocadinho tudo. Dava para partilhares a música, as pinturas, alguns pensamentos teus, era muito bom. Olha, e essa paixão pela rádio, porque tu vives rádio mesmo. Vamos dizer que ainda estás no início, não é?
Sim.
Mas estás com uma vontade enorme de aprender.
Porque acho que há uma magia muito grande naquela caixinha, que apesar de hoje existirem N de coisas para as pessoas usufruírem em termos de
O que é que te fascina
música,
mais
etc.
no mundo da rádio?
Diz?
O que é que te fascina mais neste mundo da rádio?
Acho que também tem a ver com o facto de a rádio me ter marcado na minha adolescência. Lembro-me. Olha, tu achas. Eu não sei se tu estás na rádio, acho que consegues perceber. É difícil de explicar porque é um bichinho que fica cá. Aquele desejo de comunicar com os ouvintes, a voz. Aquela é que os ouvintes não nos estão a ver. Hoje em dia já existem coisas distorce um bocado o que é rádio, mesmo rádio. Mas aquela magia de estar a ouvir a voz da pessoa, a pessoa conduzir o ouvinte através do programa, pelas músicas, pelo partilhar pensamentos, pelas próprias brincadeiras. É uma caixinha mágica. Olha, eu vou só explicar. Acho que foi um momento que me marcou imenso na minha adolescência e que me ficou. O meu pai tinha daqueles radinhos antigos, não é? Com os transistores. E eu lembro-me que eu levava muitas vezes para trás da almofada à noite, eu adolescente, e nas minhas noites que não conseguia dormir, ficava com os meus pensamentos a rabiscar algumas coisas de escrita. Lembro-me de uma noite ter acordado e estava a dar uma música que é Midnight Blue. Não me lembro agora de quem é que canta, mas lembro-me que fiquei tipo quase em transe a ouvir aquela música, o silêncio da noite, e depois fiquei a ouvir o locutor, ou neste caso o radialista, conforme a expor tudo aquilo que lhe ia na alma, a conversar sobre quem era este músico, que música era, como é que tinha surgido aquela música, etc. E ficou aquele bichinho, porque é uma forma de comunicar e de passar também informação extraordinária.
E daí tu seres uma apaixonada. Olha, tens trabalhado com malta da rádio, tens feito programas em alguma rádio. A gente vai poder ouvir um programa teu brevemente em algum lugar?
Meu ainda não, porque eu estive na Rádio Portimão com um programa de autor, como tu sabes, por razões pessoais neste momento saí e vou colaborar com um amigo que tem um programa, uma rúbrica, que se chama Dois Dedos de Conversa. Ele convidou-me para colaborar com ele. É quinzenal a minha colaboração, e onde eu vou falar sobre literatura, sobre música, literatura, relacionar a determinadas músicas com leituras minhas, com livros, com obras. Vou apresentar N de livros às pessoas, porque às vezes as pessoas, ler, que chatice, mas ler pode ser algo também muito fascinante.
E divertido.
Depende da forma como também nos apresentam um livro.
Uhum, exato. E tu tens essa facilidade que estás a trabalhar numa biblioteca neste momento, não é?
E porque gosto de ler. Se eu não estivesse na biblioteca, seria na mesma, porque é uma das paixões que eu tenho. Ler é entrar em universos extraordinários, é poder viajar. Há dias estava a ouvir uma entrevista do José Agualusa, acho que era na Comercial, se não me engano, e fiquei fascinada porque eu sinto o mesmo que eu sinto, é podermos viajar sem sairmos de onde estamos e conhecer personagens, conhecer culturas, ir ao futuro, ir ao passado, estar no presente, viver a ficção, é extraordinário, pronto.
É maravilhoso. Eu, infelizmente, este programa hoje tem que ser um pouco mais pequeno, e com certeza iremos ter mais oportunidades para falar, porque tu tens mais paixões, não é? Estas quatro foram aquelas que eu apreciei mais, e são aquelas que tu ultimamente tens exposto mais também no Facebook. A música no SoundCloud, Sculptores, não é? Quem quiser ouvir os teus trabalhos, Sculptores no SoundCloud, e brevemente teremos então uma página de Facebook onde a Beatriz vai expor todos os seus trabalhos. Espero eu, preguiçosa.
Não sou preguiçosa, só não sei onde, como, mas é descobrir. Mas é uma das coisas que eu quero fazer.
Tenho a certeza que há pessoas que te rodeiam que que podem ajudar.
Olha, vão ajudar.
Queres deixar uma última mensagem aos nossos ouvintes?
Vou dizer que nunca desistam de sonhar. Sonhar é muito importante. Por mais obstáculos, por mais situações adversas, levar os nossos sonhos à realidade ainda sabe melhor. E mesmo que estejamos a viver uma situação completamente diferente de tudo o que já vivemos na nossa vida, nunca desistir. Jamais.
Beatriz, um beijinho.
Jamais.
E até uma próxima.
Beijinho, até uma
Tchau.
Próxima.
Beatriz Rosário, ela que nos falou das suas paixões, pode ouvir novamente esta conversa acedendo ao podcast. Mais conversas de café na próxima semana.